Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Capítulo de hoje, Marcos, capítulo 2. Antes, porém, eu preciso dizer que o Evangelho de Marcos é uma das partes mais marcantes do Novo Testamento. Afinal, é um dos relatos mais emocionantes da vida de Cristo. Uma curiosidade interessante é que o Evangelho de Marcos, ele, além de ser o mais curto dos quatro evangelhos, ele é também o mais antigo. Ele é o que foi escrito primeiro, foi escrito provavelmente antes da destruição do famoso Templo de Jerusalém, fato ocorrido por volta do ano 70 depois de Cristo. O testemunho dos cristãos da época atesta que o próprio Marcos é o escritor do Evangelho. E esse Marcos não foi um dos 12 discípulos diretamente escolhidos por Jesus, mas ele testemunhou muitos dos fatos ocorridos nessa era, principalmente em relação a tudo o que aconteceu em Jerusalém. Ele era primo de Barnabé e chegou mesmo a viajar com Paulo e a passar um período com outro importante personagem da Bíblia, Pedro, por quem, segundo a tradição cristã, foi provavelmente ele batizado. Capítulo 2, então, fala sobre cura, Jesus chama discípulos, se envolve em polêmicas e faz apologia. Atividades, dinamismo, determinação caracterizavam o dia de Jesus. E quem o segue não tem uma vida vazia, sem sentido e chata. E esse capítulo apresenta maravilhosas implicações. Primeiro, Jesus cura um paralítico, perdoa os pecados deste homem e isso impressiona os líderes religiosos. Esses líderes deveriam ficar impressionados com o fato daquele homem ter sido curado, mas não, eles ficam impressionados e criticam o fato de Jesus perdoar os pecados. Esse paralítico representa a mim e a você, nós que somos arruinados pelo pecado, e o perdão, a restauração que só Jesus pode dar a mim e a você também. Mas lógico, os escribas e os fariseus, eles não acreditaram. Apesar da evidência irresistível, transformação do pecador, a crença envolve um pouco de vontade também. E aqueles homens não queriam crer em Jesus. Segundo, Jesus chama pecadores para segui-lo, com Mateus, que era um publicano desprezado, cobrador de impostos, servo de Roma, traidor dos seus conterrâneos. Jesus veio chamar pecadores e não pessoas presunçosas. Se você é um pecador, se você é uma pecadora, glória a Deus, Jesus veio te chamar. Jesus veio para você e para mim. Outro ponto importante é que essas pessoas, Jesus então as reúne na casa de Levi e Mateus. E ele então come com eles, dá importância para essas pessoas. Sabe de uma coisa? Jesus não fazia acepção de pessoas. Por isso eu e você também devemos nos desatar das amarras do nosso preconceito e não fazer acepção de pessoas. Terceiro ponto, Jesus renova velhas verdades e amplia as suas explicações. O cristianismo, irmãos, sempre sofreu com o legalismo. E Jesus ensinou que os dois são incompatíveis. Quarto ponto, Jesus alega ser o Senhor do sábado. E eu quero dizer que ele é o Senhor da minha vida e da sua vida também. O texto revela que princípios são inalteráveis. Todavia, deve-se tomar cuidado para não descambar no legalismo. A religião que não transforma o coração não passa de mera ilusão. A religião que só muda a crença na cabeça, sem efeito no coração, não passa, talvez, de manipulação. Jesus, ele se apresenta como servo de todos. Contudo, ele diz que ele é o Senhor do sábado. E ele então nos revela que o sábado ele é um dia útil para nós. Não é um dia inútil. O sábado é um dia para ser, não é um dia para ser idolatrado, mas é um dia para ser observado. O sábado não é um dia para ser questionado, mas é um dia para ser santificado, segundo as palavras de Jesus. O sábado é um dia de relacionamento entre você, entre eu e Jesus. Por isso, então, ele diz: Eu sou o Senhor do sábado. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Que tal aproveitar esse dia para ter um relacionamento mais íntimo com Jesus? Afinal de contas, Ele é o Senhor do sábado. Reflita nas palavras de Cristo e tenha um bom dia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém.